As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19. As vítimas residiam nos concelhos de Ferreira do Zêzere e de Orém, num trágico registro que nesta altura se cifra em 422 óbitos associados à pandemia em curso. O território oriense é aquele dentro do Médio Tejo que lamenta maior número de mortes, no total de 95, enquanto que em Ferreira do Zêzere já faleceram 20 pessoas. Ainda pela região, refira-se que Abrantes tem 76 óbitos, seguindo-se Torres Novas com 67. Tomar já perdeu 58 pessoas para esta doença. 132 pessoas residentes no concelho de Tomar que estavam infectadas com Covid-19 tiveram alta no decurso da última semana. Assim confirmou a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo uma atualização que fez diminuir o número de casos ativos no território nabantino. Ou seja, há agora registro para 395 pessoas infectadas e ainda 119 no chamado isolamento profilático, pois tiveram contacto com contágios confirmados pelas autoridades de saúde. Felizmente, importa acrescentar, o número de mortes não sofre qualquer alteração desde há vários meses, mantendo-se ainda assim com um trágico total de 58 vítimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem suspeito da prática do crime de violação ocorrido na zona da Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande. A vítima, com 27 anos de idade, após ser colocada na impossibilidade de resistir, foi constrangida à prática de atos sexuais de relevo, precisamente pelo agora detido seu conhecido. Após o conhecimento dos factos ocorridos na madrugada deste dia 19 de dezembro, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do indivíduo. O arguido, um homem de 25 anos de idade, carpinteiro, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Air, informação.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar deverá iniciar em breve a distribuição de cabazes de Natal. Este auxílio resulta do cruzamento dos dados com os restantes parceiros sociais, de modo a evitar situações de duplicação de entregas. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, disse à ERT que o número de cabazes deverá rondar a centena perante aquelas que são as necessidades identificadas.
Poderá ser mais ou menos a mesma quantidade, porque ainda não conseguimos atingir a bitola de baixar os níveis das pessoas que necessitam, de continuar a haver pessoas a necessitar e continuar a haver o problema de nós fazermos esses cheiros das necessidades. Nós este ano tivemos o cuidado, para não haver tricas e baldricas, como diz o outro, tivemos o cuidado de ter a nossa técnica a fazer um cruzamento com as técnicas da Caritas, para que não houvesse sobrecarga de territórios, uns levarem aqui, chegarem à casa, levarem a mesma coisa, também com o diabo. Portanto, haver uma super lutação à mesma pessoa. Eu acho que isso foi bem feito, eu sempre fui de acordo com isso, mas parece que às vezes as entidades parece que não gostavam que de facto fosse isso. Foi tal jogo que eu às vezes digo e continuo a dizer. Eu gosto pouco do jogo capelinhas. Isto é porque é isto, é porque é aquilo. Uns têm aquela base e os outros... Nós teremos que divulgar aquilo, sim senhor, que é o nosso e os nossos seres. Os outros às vezes fechavam-se um pouco. Acho que houve uma abertura mais este ano, ainda bem. Nós estamos quem é para isso. E acho que nunca é demais a gente ajudar as pessoas que necessitam. Nós já fazemos ao longo do ano, foi um acordo que houve nas parcerias sociais, temos dado dúzias e dúzias de cabazes de emergência. É os cabazes de emergência que nós estamos a dar. Todos os meses acontece casos. É aquelas famílias que vêm de uma área totalmente bloqueada, não têm nada nem para comer, nem para os primeiros apoios, e esta junta ficou ela encarregue de dar esse apoio a nível da nossa área, toda aqui da Urbana. E tem corrido bem, não tem havido queixas, mas ou seja, a entrega dos cabazes final de ano, nós estamos a trabalhar no mesmo, e entre o dia 21, 22, 23 estão a ser distribuídos. As quantidades andarão mais ou menos na casa dos 100 cabazes, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, e é isso que vamos distribuir nestes dias que estamos visto, já com os locais próprios onde nós vamos entregar.
Há, nesta altura, 1.638 pessoas infectadas com Covid-19 na área de abrangência do Médio Tejo. Registro que diminuiu graças às altas concedidas no decurso da última semana e já contabilizadas pela Unidade de Saúde Pública. Desde a chegada da pandemia à região, já se contabilizam 19.932 casos. Quanto às referidas recuperações, estão já em causa 17.872. Há a lamentar 422 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 418, seguindo-se Tomar com 395 e Torres Novas com 268. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 4.757 infecções, 4.244 recuperações, 95 óbitos, 418 infecções ativas. Tomar, 3.702 casos, com 3.249 recuperações, 58 mortes, 395 infecções ativas. Torres Novas, 3.292 casos, 2.957 recuperados, 67 mortes, 268 infecções ativas. Abrantes, 2.348 infecções, 2.096 estão ultrapassadas, 76 mortes, 176 infecções ativas. Entroncamento, 1.960 infecções, 1.789 recuperações, 26 mortes, 145 infecções ativas. Alcanena, 1.389 casos, 1.301 recuperados, 42 vítimas mortais, 46 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 858 casos, 748 dos quais recuperados, 20 vítimas mortais, 90 infecções ativas. Mação, 558 infecções, 516 recuperados, 17 óbitos, 25 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 478 casos, 442 dos quais dados como curados, 12 mortes, 28 infecções ativas. Constância, 326 infecções, 290 das quais recuperadas, 4 mortes, 32 infecções ativas. E Sardual, com 264 casos, 240 recuperados, 5 óbitos, 24 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os transportes urbanos de Tomar irão sofrer as habituais alterações de horários no decurso desta quadra festiva. Estão em causa os dias 24 e 31 de dezembro, altura em que a última circulação da linha azul se realiza das 14h45 às 15h22. Já o derradeiro percurso da linha verde será das 14h15 às 15h07. Por sua vez, a 25 de dezembro e 1 de janeiro, haverá registro para a supressão da totalidade das circulações. Para além disso, o horário reduzido em vigor durante a interrupção letiva de dezembro e janeiro, férias de Natal, irá vigorar de 22 de dezembro a 9 de janeiro. A Coligação Democrática Unitária já está no terreno no âmbito das legislativas, eleições que se realizam a 30 de janeiro. Em dia de mercado municipal em Tomar, o deputado António Filipe, cabeça de lista pelo distrito, acompanhado por Paulo Macedo, que integra a lista da CDU à Assembleia da República, e Bruno Graça, eleito na Assembleia Municipal de Tomar, entre outros elementos, estiveram em contato direto com a população para a apresentação de um conjunto de propostas que integram o compromisso eleitoral da CDU. Documento este que tinha sido apresentado formalmente em Santarém e que define um conjunto de áreas prioritárias para o distrito. Em declarações prestadas à ERTS, António Filipe deu conta dessas prioridades, com destaque para o tema dos salários e garantias dos trabalhadores.
Portugal continua a ser um país que aposta nos baixos salários e isso é inaceitável. Quando comparamos o poder de compra dos trabalhadores portugueses com aquilo que existe noutros países, quando vemos que o salário mínimo em Espanha se aproxima dos 1.000 euros e quando vemos que na Alemanha se está a assistir a um aumento do salário mínimo de 400 euros de aumento e que coloca o salário mínimo próximo dos 2.000 euros, consideramos que é uma emergência nacional o aumento geral dos salários dos trabalhadores portugueses. Não é aceitável que em Portugal se continue a empobrecer trabalhando. E, portanto, damos uma grande centralidade à nossa proposta de aumento do salário mínimo para 850 euros o mais rapidamente possível no quadro do aumento geral dos salários.
Outra das prioridades é a da saúde. Neste particular, António Filipe defende como fundamental o reforço de meios do Serviço Nacional de Saúde.
Passa fundamentalmente pelo reforço dos meios próprios do Serviço Nacional de Saúde, dado que grande parte dos recursos públicos que são afetados ao setor da saúde são transferidos por via de convenções para a prestação de serviços por privados, que vão crescendo em detrimento dos serviços próprios do Serviço Nacional de Saúde, e isso passa também pela revalorização das carreiras do SNS. Ou seja, um dos problemas com que o Serviço Nacional de Saúde se confronta hoje é com a saída de profissionais, designadamente médicos e enfermeiros, para o setor privado. Isso tem que ver, evidentemente, com a baixa atratividade das carreiras no Serviço Nacional de Saúde, e essa é uma questão que deveria ser encarada.
Rádio Web, a primeira a informar.
8 vitórias seguidas. É este o fantástico registo do União do Tomar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Percurso que lhe vale fechar este ano na liderança, mas sempre com o Rio Maior à perna. Com efeito, a equipa treinada por Gonçalo Carvalho está a 7 pontos dos Nabantinos, mas tem menos 2 jogos por realizar. Nota, ainda nesta ronda, para a primeira vitória do Ferreira do Zezer, neste caso na deslocação a Almeirim. Vamos aos resultados. 15ª jornada, Abrantes e Benfica 1, Torres Novas 2, Cartaxo 2, Salvaterrense 1, União de Almeirim 1, Ferreira do Zezer 3, Amiense 1, União do Tomar 3, Benavente 4, Oriense 2, Mação 2, Alcaninense 0, Glória do Ribatejo 0, Rio Maior 4 e Samora Correia 1, Fazendense 1. Na frente, União do Tomar 40 pontos, segundo Rio Maior 33, terceiro Mação com 27, quarto Fazendense 25, quinto Alcaninense com 22, sextos Cartaxo, Torres Novas, Samora Correia e Salvaterrense com 20, décimos Abrantes e Benfica e Benavente com 18, décimos segundos Oriense e Amiense têm 17, 14º União de Almeirim com 9, 15º Glória do Ribatejo e Ferreira do Zezer com 5 pontos.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar não fez por menos e venceu o Caldeiras por 23-0 em jogo correspondente aos 32avos de final da Taça de Portugal em hóquei em patins. O emblema leonino confirmou assim a sua superioridade que tinha na teoria, confirmando-a na prática diante de um adversário do terceiro escalão. Nota ainda pelo distrito de Santarém para os Corujas de Corus, que também seguem em frente. A formação do Sorraia venceu na deslocação ao reduto dos limianos por 7-9. Menos sorte teve o União do Trocamento, que caiu nesta ronda precisamente aos pés da Juventude de Viana, uma equipa primodivisionária, perdendo por 2-4. A Câmara de Abrantes apostou na criação de uma linha de apoio direto às empresas do Conselho naquilo que se pretende como um apoio ao comércio e indústria no âmbito dos incentivos em curso, determinados pelo Governo dentro deste contexto de pandemia. A novidade foi confirmada em recente reunião do Executivo por Manuel Valamatos, presidente da Autarquia Abrantina, que deixou claro que o município não quer substituir ninguém, mas sim ajudar em algum tipo de orientação que as empresas possam necessitar.
No fundo, a reforçar um trabalho que temos vindo a fazer no âmbito do nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico, vamos criar uma linha de apoio direto às nossas empresas, às pequenas, médias e grandes empresas, que tenham necessidade de contactar os nossos serviços para que possamos, de alguma forma, colaborar e ajudar, sobretudo, na relação daquilo que são as orientações do Governo e as medidas governamentais de apoio às nossas empresas. Este, no fundo, é um serviço que já fazíamos. Nós não nos queremos substituir a ninguém, muito menos nos substituir aos gabinetes de contabilidade. Pelo contrário, apenas queremos servir aqui de apoio e, de alguma forma, poder ajudar os nossos empresários a tomarem em conta ou a tomarem em linha de consideração um conjunto de medidas governamentais que estão à sua disposição, por forma a mitigar todos os prejuízos que têm vindo a ter.
As questões de âmbito social, nomeadamente o apoio a quem mais necessita, irão continuar como imagem de marca da Câmara de Vila Nova da Barquinha em 2022. Aliás, em recente sessão do Executivo, foi deliberada a atribuição de 60 cabazes a famílias desfavorecidas. Em recente entrevista à ERT, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, referiu ainda assim que os problemas de âmbito social não são tão graves como aconteceu a partir de março de 2020, precisamente nos primeiros tempos de pandemia.
É uma preocupação de facto premente e necessária no nosso dia-a-dia, as questões sociais. O ano 2020, nomeadamente a partir de março, foi muito complexo para todas as autarquias locais, nomeadamente a nossa região do Médio Tejo, com situações complexas de intervenção social, pagamentos de rendas, pagamentos de gás, pagamentos de medicação, pagamentos de outras variáveis, no fundo, assistenciais às frágeis famílias que temos também no nosso território. Face a esta nova pandemia, estou-me a concretizar objetivamente a esta última fase, porque houve aqui uma fase que foi mais tolerante, ou seja, que não tivemos, de facto, não houve uma maior incidência em termos da doença e, no fundo, mais limitação em termos de atos de comércio. Tenho verificado que provavelmente também tem a ver com a questão de oportunidades de emprego, e é expectável também na própria região e também no próprio Conselho. Aliás, dentro do próximo semestre de 2022 vamos ter muito perto de 300 postos de trabalho na zona industrial. Vejo que, felizmente, todas as solicitações, que são sempre muitas, só para ter uma noção, na última reunião de executivo liberámos a atribuição de 60 cabazes, ou seja, significa que, mesmo se fosse um, já estaria preocupado. Estamos a falar de problemas sociais e eles são problemas sociais que, de facto, identificados que são graves, mas tenho verificado que, felizmente, não tem havido o recurso, que é isto mesmo que estamos aqui a falar, à loja social, como foi aquela primeira fase de 2020, a partir de março de 2020. De facto, foi uma situação complexa e que requereu aqui alguma articulação e aqui algum sobre-esforço ou esforço, no fundo, mais intensivo por parte do Executivo Municipal. As coisas estão mais calmas, mas o que é hoje verdade, amanhã é mentira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.